Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018. E nesse instante a gente já traz as informações do acompanhamento de safras. O nosso destaque nesse momento é o plantio da soja lá no estado do Tocantins. E nós convidamos então o Maurício Buffon, o Maurício que é presidente da ProSoja Tocantins, está conosco por telefone. E vai trazer a partir de agora essas importantes informações também lá no estado. Então, Maurício, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, amigos aí, produtores, que estamos aí para trazer algumas informações aí onde posso agregar aí para a safra brasileira.
Tá certo. Maurício, só para a gente iniciar a nossa conversa, já queria destacar com você como é que tem evoluído esse plantio da soja também aí no estado do Tocantins. Ah, o clima tem contribuído, o produtor consegue fazer esse trabalho no campo sem grandes preocupações até esse instante?
Essa safra de soja aí foi começado a plantar aí no mínimo 20 dias de antecedência devido às outras safras, né? Uma safra que fluiu muito bem, o plantio começou cedo, devido ao clima ter ajudado e continua. O plantio no Tocantins hoje é um dos plantios mais adiantados da história aqui, dessa recente história de soja do estado, mas é um plantio que vem bem. Devemos estar aí em torno de 80, 85% da safra já plantada. E algumas regiões ainda um pouquinho mais com problemas pontuais de clima, mas na sua grande maioria temos bem adiantado. O plantio seguiu num ritmo bom, o clima colaborou, o que foi plantado aí germinou com boa qualidade, então é uma safra aí que começa com o pé direito, podemos falar assim.
Agora, o Maurício, quando você fala, né, que você destaca que o plantio também está bem adiantado aí no estado do Tocantins, consequentemente dá para a gente fazer essa consideração. O produtor conseguiu aproveitar essa melhor janela de plantio para soja também aí no estado?
Isso, essa janela de soja que todo mundo aproveitou. Acredito que a grande maioria dos produtores que estavam preparados para o plantio, assim que as chuvas começaram a cair, aí as chuvas foram bem, vamos falar assim, bem homogêneas no estado, a maioria avançou o plantio com rapidez, para aproveitar essa janela de plantio, essa umidade do solo que estava tendo em condições ideais para o plantio. Então, na sua grande maioria, o produtor aproveitou. Tivemos uma evolução aí rápida e com uma boa qualidade aí de germinação do soja aí nesse período agora aí, que começamos por volta do dia 10 aí, do 10, né, finalizando agora, chegando aí, praticamente finalizando já esse plantio nesses 30 dias, 40 dias aí de safra, né?
Agora, o Maurício, quando a gente olha o planejamento do produtor rural para essa temporada também aí no estado do Tocantins, o que que daria para a gente destacar se a gente considerar a tecnologia empregada agora nessa temporada e a área cultivada? O produtor está investindo mais na soja?
O estado não tem como, não tem investimento, né? Aqui é uma região nova, então o produtor vem se profissionalizando e investindo. O investimento é uma coisa que acompanha o produtor aqui no estado, tanto na parte agronômica como em maquinário. Eu acho que essas duas áreas aí, o produtor cada dia vem se preparando mais com máquina e defensivo, até para poder ter uma alta produtividade, devido aos custos hoje muito elevados. Produtor que não produzir com quantidade aí acaba não conseguindo fechar as contas, né? Então, sem dúvida, o estado é um estado que tem uma tecnologia bem avançada. Alguns problemas pontuais aí de fertilizante, devido essa greve aí que atrapalhou o Brasil como um todo, nós aqui também sofremos um pouco com essa questão. Então, tivemos alguns pontos aí onde que alguns produtores tiveram uma demora na entrega de fertilizante, enfim, essa dinâmica aí que deu um pouquinho de atraso aí em alguns pontos do plantio. Mas, normalmente, o produtor se vem aplicando altas tecnologias para poder ter uma produção satisfatória.
Uhum. Ô Maurício, mas esse cenário não, como a gente pode ver com 80%, 85% dessa área já cultivada, essa questão do atraso na entrega dos insumos não acabou afetando esse trabalho no campo diretamente?
Não, não podemos falar aí que tivemos um grande problema com isso aí. É problemas pontuais, mas o produtor conseguiu superar, as coisas conseguiram se encaixando aí no decorrer do mês, até porque com essa questão das greves, que teve esses pontos, e a TAP até antecipada um pouco, né, esses 20 dias, então trouxe aí no começo aí um pouquinho de problema para o produtor, mas logo foi superada, e pelo andamento de hoje, que é no dia 18 aí, e o produtor que a gente conversa, a gente tem as informações, a maioria conseguiu superar, uhum, e conseguiu implantar suas lavouras, aí provavelmente temos aí com 90, 85% da área do Tocantins plantado, alguns produtores aí ainda em fase de final do plantio, mas evoluiu muito bem, até foi acima da expectativa, por ser um ano que estava se comprometendo por várias razões de entrega de fertilizante, ainda conseguimos, o produtor conseguiu superar, enfim, as empresas que agregam o agronegócio, que faz a cadeia do agronegócio, também conseguiu entregar esse o maior problema era os fertilizantes, né? Então conseguiram entregar e o produtor conseguiu evoluir um plantio aí dentro de uma janela muito boa aí para o ano.
Uhum. Maurício, e você citou agora há pouco essa questão da produtividade. Só para a gente relembrar, qual tem sido a média de produtividade de soja aí no estado do Tocantins nos últimos anos?
Aqui nós tivemos alguns problemas no passado, ano 15, 16, 16, 17, onde teve alguns problemas de clima. Então, o Tocantins ele ficou com uma média um pouco abaixo aí, da realidade do estado. Nós estávamos com média aí em torno de 45 sacos, 43 sacos. Uhum. A partir do ano passado, veio um ano mais normal, voltou as coisas a andar dentro da normalidade e nós superamos aí os 50 sacos, 53 sacos de média aí do estado. Uhum. Acreditamos que esse ano, com um começo de safra boa, de plantio bom, nós acreditamos em média ainda um pouco melhor que o ano passado. E com a detalhe que as propriedades vão ficando com áreas mais consolidadas, como é um estado que tem muita área nova, então, cada ano que passa, as áreas vão tendo uma fertilidade melhor, uma cobertura melhor, e a produtividade tem uma tendência de aumentar aí com o passar dos anos.
Uhum. Agora, ô Maurício, só para a gente traçar esse cenário, então, no campo, quando a gente considera as lavouras de soja aí no estado do Tocantins, a gente tem um início melhor agora para essa temporada, o produtor até um pouco mais animado quando a gente olha para a lavoura, mas, por outro lado, a comercialização da soja continua sendo uma preocupação por parte do produtor rural também aí no estado, não é?
Sem dúvida, os negócios não fluíram como de costume. Nesses últimos 2, 3 meses aí, os negócios aqui, até teve alguns negócios muito pontuais, mas as empresas muito retraídas, as trade compradoras muito retraídas por esse cenário aí de Brasil, de frete, enfim, tudo isso que impacta diretamente no produtor. Uhum. E aí todos se segurando, todos não querendo correr risco, sobra o risco para o produtor, né? O produtor acaba ficando com esse ônus aí, vamos falar assim.
Uhum.
Mas eu acredito que as coisas vão melhorando e vão se encaixar agora para frente, e a comercialização deve fluir também.
Uhum. Mas só para a gente considerar, né, Maurício, nesse instante aí no estado do Tocantins, a gente não tem nenhuma referência para preço futuro da soja?
Não, nesses últimos 15 dias o mercado ficou fora, não tem referência aqui do estado. Negócios muito abaixo da realidade, então podemos falar que não temos negócios aí interessantes, o produtor simplesmente não está vendendo, e até porque as compradoras estão muito retraídas, os prêmios pagos aqui não compensam, então fica o mercado inviável até com tendo uma alta produtividade e não consegue fechar a conta.
Uhum.
Esperamos que alguma coisa mude em relação essa comercialização aí para poder avançar, né, devido a essa safra, de uma safra que promete, né, temos a recém no começo, mas é uma safra que começa se prometendo, uma safra boa, o produtor também tem que comercializar, as coisas têm que ser, tem que conseguir fazer um bom plantio com uma boa comercialização para poder obter lucro. Não basta hoje ter eficiência dentro da propriedade, não ter comercialização eficaz, você vai acabar ficando sem lucro de novo no negócio. Então, esperamos que esse mercado aí comece a rodar de novo, a fluir, para poder o produtor ter lucro na atividade, que é o que interessa para o produtor, né?
O Maurício, e tem muito produtor também aí no estado do Tocantins que não conseguiu escapar daquela valorização cambial e acabou adquirindo seus insumos com um dólar acima de R$ 4,00?
Existe de tudo, né? O mercado fica muito, muito volátil com essas oscilações, muito grande. Poucos produtores compraram, acredito, com insumos fora da média. A maioria aí conseguiu se proteger né, em certos momentos. Né? A única coisa é que a comercialização, na hora que o dólar subiu, ela não acompanhou, né? Então, eu acho que o maior problema do produtor não foi nem tanto na compra quanto na venda. Se nós tivéssemos um mercado bem firme na comercialização, o produtor ter feito vendas bem feitas também na hora que o mercado do câmbio subiu com um preço atrativo, só que em contrapartida nós não tivemos essa comercialização. Então, eu acho que esse é o principal ponto aqui do Estado, que a maioria não conseguiu acompanhar. Né? Alguns já tinham comprado seus insumos e tinha muito pouca coisa se fez em insumo caro, mas a comercialização também não aconteceu. Então, esse dólar alto aí acabou tendo muito pouco aproveitamento do produtor, né? Trouxe mais complicações que aproveitamento, né?
O Maurício, e ainda aproveitando a sua participação aqui conosco, a gente conversava antes de entrar ao vivo e você destacando que essa questão do frete continua preocupando e a gente tem um efeito também na produção de milho. Tanto há uma dificuldade para comercializar esse milho, safrinha que foi colhido agora, quanto também isso tem impactado os negócios futuros, é isso?
Sim, nós temos essa dificuldade aí com milho aqui no estado, teve alguns problemas pontuais de aftoxina no milho, mas a comercialização e o frete do milho aqui realmente impactou muito na comercialização. Tem um pouco de milho dentro do estado ainda e a grande preocupação é que os negócios futuros não estão acontecendo também. Devido a essa janela de soja, esse ano tem abriu uma janela muito interessante, o produtor fazia uma segunda safra de milho aí com boa qualidade, mas as comercializações travadas. E, então o produtor está muito complicado nesse momento aí para tomar uma decisão do que fazer para essa segunda safra. É um negócio que pode dar uma alta produtividade e trazer um prejuízo, né? Então essa é a preocupação, teria que ter uma comercialização nesse momento que não tem. Hoje o milho aqui está bem difícil de trabalhar, né? Temos produção, temos como condição de fazer uma grande safra de milho, mas não temos comercialização. Isso está ponhando em xeque a nossa próxima safra aí de milho, né?
Só para a gente saber, né, Maurício, ainda tem muito milho a ser comercializado, esse milho que foi colhido agora, aí também no estado do Tocantins?
Não é muito milho, mas temos milho dentro do estado, temos um pouco de milho ainda dentro do estado, que ainda tem um certo, não temos conseguido escoar esse milho aqui dentro do estado, então tem um volume de milho ainda para ser escoado, coisa que no passado não teria, anos anteriores nós não tínhamos esse volume que tem hoje. Não é um grande volume perante a comercialização, perante o Brasil, mas existe um milho aqui ainda que nos traz um pouquinho de preocupação aí nesse escoamento.
Diante desse cenário, Maurício, a orientação da ProSoja Tocantins ainda é cautela para o produtor rural? A gente tem que acompanhar o mercado também para ele conseguir tomar uma melhor decisão?
Sem dúvida. Eu acho que o produtor, nesse momento, ele precisa trabalhar essa linha de comercialização de pelo menos parte da safra nova de milho que ele vai plantar, porque daqui a pouco nós temos uma crise com um armazém cheio, né? Então isso fica muito, muito difícil. Precisamos buscar o mercado, nós temos várias empresas buscando tentando trazer essas empresas para o mercado, fazendo um trabalho aqui, para as empresas virem fazer compras, que aí sim, o produtor já teria uma venda com um negócio feito futuro e é onde ele poderia plantar a sua safra com uma maior tranquilidade. Uhum. Não adianta nada nós ter uma safra aí, daqui a pouco tem um problema para frente aí nessa comercialização, tem coisas que precisamos equilibrar. Então, acredito que a maior informação que o produtor possa ter é que ele consiga a fazer algum travamento futuro aí para poder entrar numa safra aí com uma, pelo menos uma garantia de comercialização dos seus custos, enfim. Essa conta aí que todo mundo procura fazer hoje para não correr, não ficar carregando o risco 100% em cima do produtor.
Uhum, exatamente. Importantes e excelentes informações, como sempre. Maurício, eu queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse cenário tão importante a respeito da produção de soja e milho também aí no estado do Tocantins. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Maurício.
Obrigado, obrigado aos amigos aí, e assim que a gente for contatado aí para ajudar e trazer algumas informações aonde possa contribuir com os produtores, estamos à disposição. Muito obrigado, é a Notícias Agrícolas aí, pela oportunidade também.
Tá certo, muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com o presidente da ProSoja Tocantins, o Maurício Buffon, o que dá para a gente destacar até esse momento é que o plantio da soja lá no estado do Tocantins, bastante adiantado nessa temporada, a gente tem cerca de 80% a 85% dessa área já cultivada lá no estado, isso porque o clima tem contribuído também para esse avanço de trabalho no campo. E o Maurício destacando que os problemas são pontuais também lá no estado do Tocantins. E assim como a gente acompanha no restante do Brasil, a comercialização continua sendo uma grande preocupação e desafio do produtor rural agora para essa temporada. Isso porque as empresas continuam fora do mercado e nós não temos nenhuma referência para o preço futuro da soja também lá no estado do Tocantins. Além dessa questão que a gente acompanha de perto também aqui no Notícias Agrícolas, o Maurício destacando o impacto dessa questão do frete também na comercialização do milho. Tanto o milho que foi colhido agora, o milho safrinha colhido recente lá no estado do Tocantins, e também esse milho futuro, gerando muita incerteza também para o produtor rural na próxima temporada. Então, um cenário bastante importante que a gente vai seguir acompanhando. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais informações, então continue ligado.